conversar ao vivo agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, que vai falar com a gente aqui um pouco sobre o panorama da pandemia no Estado. Primeiramente, Reblin, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News FM.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.
Bom, subsecretário, nessa semana, né, o senhor, também o secretário Nésio, fizeram um pronunciamento, né, ao Estado, fazendo algumas considerações com relação à pandemia da Covid. Logo depois, né, a gente tem visto aí os números avançarem bastante. Hoje, que acabou de ser atualizado, 1.852 casos confirmados nas últimas 24 horas e mais 26 óbitos. Como é que o senhor está vendo, né, a evolução da pandemia também nesta semana, aqui no Estado, novamente com casos elevados?
Então, nós estamos enfrentando uma elevação novamente do número de casos. Tivemos essa primeira elevação no começo da pandemia, lá no começo do ano, e até os meses de agosto e depois em setembro, essa curva começou a julho e agosto, setembro começou a diminuir. E no final de setembro os casos começaram a aumentar, em outubro as internações e no mês de novembro os óbitos, infelizmente. Então, é a elevação, a segunda elevação da Covid, que é uma situação experimentada pelo mundo todo, não apenas no Brasil e também não apenas no Espírito Santo. Os outros estados brasileiros têm a mesma situação. E esse controle mais absoluto da doença só virá com a vacina, que felizmente está começando a ser utilizada pelo mundo afora.
Secretário, durante o pronunciamento que houve na segunda-feira, houve também um determinado momento em que vocês falaram muito e muito detidamente sobre os eventos de final de ano, falando sobre a proibição de festas nas praias, imagino que tenha aí a colaboração das prefeituras, mas também dos eventos particulares. Eu queria saber, secretário, eu tenho observado, por exemplo, que esses eventos, alguns desses eventos, continuam vendendo os ingressos para a noite do dia 31, normalmente, naturalmente. Qual é o tipo de fiscalização que vai ser utilizada para evitar esse evento? Ou existe algum outro tipo de trabalho, como, por exemplo, um alerta por parte do governo, um alerta por parte das prefeituras, de que esses eventos, essas festas não poderão acontecer?
Bem, vamos lá. A vedação a atividades de qualquer natureza que aglomerem pessoas, ela é do começo da pandemia. Então, shows, eventos de qualquer ordem estão vedados, né? Mesmo seja espaço público, o que está permitido, né, por instrumento próprio, com regras, são eventos corporativos e eventos sociais com até 300 pessoas, e aí com regras próprias para o seu funcionamento. Não pode ter pista de dança, enfim, regras que evitem a proximidade entre as pessoas. Esse tipo de atividade está liberado. Qualquer outra atividade, ela não está autorizada, como, por exemplo, funcionamento de boates, shows artísticos, isso está vedado até a presente data. E tanto faz ser um risco baixo quanto um risco moderado. A realização de qualquer evento que aglomere um conjunto de pessoas antes mesmo da pandemia, né, em qualquer momento, ela necessariamente precisa ser aprovada pelo órgão público competente. E, na maioria das vezes, são os municípios, as prefeituras municipais. Então, aquela casa de show ou aquela atividade que queira realizar uma atividade que vá reunir um número de pessoas deverá procurar o órgão municipal e reunir aquele número de pessoas que está autorizado dentro das regras sanitárias estabelecidas. A fiscalização cabe ao município e, obviamente, aos demais órgãos de controle externo que sejam acionados.
Certo. O que me preocupa é a insistência e, efetivamente, é uma festa como essa começar a acontecer e daí ser muito mais difícil o controle em relação à aglomeração, que no final das contas é o real interesse da Secretaria da Saúde para evitar. Não sei se o senhor acompanhou hoje o depoimento, a participação do ministro da Saúde lá no Congresso. O senhor chegou a tomar conhecimento?
Não, ainda não tive a oportunidade. Então, vou verificar mais tarde.
Tá bom, então depois eu gostaria, da próxima vez que a gente conversar, perguntar para o senhor a respeito das opiniões dele sobre vacina, sobre, inclusive, a respeito de isolamento. Ele teve uma posição ali que é um pouco polêmica. Bom, mas um outro ponto que eu gostaria de esclarecer com o senhor é a respeito dos testes, porque há uma novidade que foi anunciada também na segunda-feira a respeito da aquisição dos testes. O senhor pode explicar para nós como é que a Secretaria da Saúde vai atuar a partir de agora?
Então, nós nunca testamos como estamos testando nesse momento. O LACEN, a cada dia, aumenta a sua capacidade de teste. O Espírito Santo é um estado que, muito diferente dos demais estados da federação, testa além daquilo que é recomendado pelo próprio Ministério da Saúde. E, portanto, nós temos, então, uma alta demanda para o próprio LACEN. Quais as estratégias que nós estamos adotando? Nós estamos credenciando laboratórios privados para a realização do teste do RT-PCR, que é o teste daquele que é coletado no nariz, na garganta. Então, estamos credenciando laboratórios para realizar, de forma complementar ao LACEN, os exames para o SUS. A outra forma é a aquisição de exames chamado exames de antígeno. Ele é um exame que detecta também a presença do vírus na fase aguda da doença. Ele tem uma alta sensibilidade, ou seja, se ele for confirmado positivo por este exame, é muito próximo de 100% o acerto dele. Agora, se ele for negativo, aí precisa coletar para o PCR. Além disso, o próprio LACEN está aumentando a capacidade de testagem, passando uma capacidade de cerca de 3 mil exames por dia. Então, nós vamos ampliar ainda mais a que já é ampliada em relação ao restante do país, a capacidade de testagem do Espírito Santo.
Secretário, hoje pela manhã, quando a gente tratou das questões relacionadas à Covid aqui, nós recebemos observações de alguns ouvintes a respeito da demora do resultado. Eu queria ter um esclarecimento. Os testes que são feitos pelos laboratórios particulares, alguns deles ou todos eles vão para o LACEN? E por que está havendo uma demora maior? É por causa da demanda?
No início da pandemia, esse exame não estava disponível mundialmente para todas as redes, nem as públicas, nem as privadas, assim que nós começamos a receber, nós realizamos o exame para toda a rede, tanto pública quanto privada, porque trata-se de uma questão de saúde coletiva e não há, então, nenhum tipo de vedação que nós façamos exames desse tipo de interesse para o setor privado. Inclusive, outras doenças sempre são realizados exames de confirmação e continuam sendo realizados. Na medida em que esses laboratórios privados passaram a adquirir e passaram a ser qualificados pelo próprio LACEN para análise desses exames, nós passamos a suspender e encerramos definitivamente a realização dos exames do setor privado de PCR para Covid. Então, hoje nós temos laboratórios privados que têm o material e que têm qualificação atestada pelo próprio LACEN. Nós hoje temos uma alta demanda porque coletamos de qualquer indivíduo, de qualquer idade, com qualquer comorbidade, independente se tem doença prévia ou não, que tem sintoma, nós coletamos para a realização do exame no LACEN. Obviamente que isso levou a uma demanda muito grande. Mas os exames de pacientes internados, pacientes que foram a óbito ou que têm que podem evoluir para gravidade, têm preferência como está na regra do Ministério da Saúde. Esses os exames são liberados num tempo adequado para encaminhamento da sua questão de saúde. E os demais que não têm gravidade ou que não estão internados, no momento em que chega lá sem, porque a coleta é feita no município e nem sempre o município encaminha no mesmo dia. Ele tem 48 horas para encaminhar. No momento em que chega no LACEN até a saída do laudo, hoje o prazo médio é de 4 a 5 dias.
Subsecretário, a gente recebeu aqui um posicionamento da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos em sua regional no Espírito Santo, a ABRAP, e divulgando uma nota falando que não houve diálogo por parte do governo do estado para essa determinação com relação à proibição de eventos, né, de festas aí de fim de ano, de Réveillon. Reclamam aí que estão preparados para realizar esses eventos com segurança, mas que não houve uma conversa para determinar essa proibição. Como é que tem sido o diálogo por parte da Secretaria do Estado com esse setor? E, novamente, né, a gente toca nesse assunto porque a gente sabe que é uma questão muito difícil também de você controlar, né? Os eventos, as empresas certamente estão preocupadas financeiramente, mas, né, subsecretário, é complicado demais ter um controle em muitas aglomerações, né?
Então, na verdade, não houve uma proibição de realização desses eventos neste momento. Como eu disse anteriormente, a vedação é do início da pandemia. Há um decreto governamental que restringe a realização desse tipo de atividade desde o começo da pandemia. E o diálogo com todos os setores da sociedade, incluindo o setor empresarial de todos os ramos, foi constante. O governador reuniu todos os representantes há cerca de 10, 12 dias para discutir novamente essa nova fase da matriz de risco do Espírito Santo. E a vedação para a realização desse tipo de atividade, ela não é voltada para as festas de fim de ano. Ela é uma regra geral para todo o período da pandemia. Então, não há por parte do governo do estado nenhuma decisão unilateral. Ela foi sendo dialogada ao longo da evolução da doença, nos momentos necessários. Os setores que sentiram necessidade de dialogar, de conversar, tiveram interlocução dos diferentes secretários que coordenaram a ação, né, da pandemia, e obviamente que esse diálogo continua. O que está vedado são realização de eventos de qualquer natureza que reúnam público em áreas públicas, shows, funcionamento de casa, de shows e boates. Isso continua vedado independente da classificação de risco do município. Como eu disse também anteriormente, eventos sociais, eventos corporativos, tanto no risco baixo quanto no risco moderado, até 300 pessoas, com todas as regras estabelecidas na organização desse evento, estão liberadas tanto no risco baixo quanto no risco moderado. Se porventura, daqui até o fim do ano, alguma cidade ou algum conjunto de cidades evoluir para o risco alto, aí o mapa de risco define novas restrições. Então, o grande esforço que todos nós temos para que a gente possa minimamente ter alguma atividade de fim de ano é evitar aglomeração agora, para continuar aumentando os casos, aumentando internações e aumentando óbito.
Secretário, nesse estágio que a gente está, e por tudo aquilo que o senhor tem falado, o senhor e o secretário da Saúde, nós estamos conversando aqui com o subsecretário da Saúde, mas eu gostaria de deixar claro se é esse o ponto que a gente está hoje em relação à pandemia. Me parece que o Estado fez quase tudo o que podia fazer na tentativa de evitar a doença. Ou seja, estabeleceu estrutura, eu vou perguntar para o senhor a respeito de UTI, mas parece que nesse momento nós temos uma dependência muito grande da atitude, maior inclusive do que nós tivemos no início da pandemia, mas da atitude individual do cidadão, e também de uma participação, principalmente no caso da fiscalização desses locais, das casas noturnas, etc., de uma participação maior da administração municipal. É isso? O senhor tem essa expectativa que a gente consiga alcançar um empenho maior das pessoas na busca de evitar a proliferação do vírus e também um empenho maior das prefeituras no sentido de evitar essas aglomerações?
Então, eu julgo que a responsabilidade é geral, é de todos nós, poder público estadual, poder público federal, os municípios, os órgãos de controle externo, como o próprio Ministério Público, as equipes de fiscalização, os proprietários de empresa de toda a ordem, né, seja do comércio, seja de serviço, seja de entretenimento, bares, restaurantes, todos precisamos compreender que a aglomeração de pessoas, ela precisa vir acompanhada de regras para evitar a transmissão da doença. Que regras são essas? A máscara, a distância e a higiene das mãos. São as principais regras que, se cumpridas, elas farão uma grande diferença. Nós não cerceamos nenhum tipo de atividade ao extremo. Cada atividade pode retornar. A gente compreende a necessidade de manutenção dos empregos, manutenção da renda das pessoas. Então, com todo o cuidado, com todas as regras científicas conhecidas, nós fomos estabelecendo liberação de atividade com regras. E nós estamos nesse ponto. Hoje, todos precisam compreender que, para a manutenção do atual estágio de transmissão da doença, que coloca os municípios do Espírito Santo no risco moderado, todos precisamos cooperar. Ou haverá a migração de municípios para o risco alto, representado pela cor vermelha, e aí as restrições automaticamente já definidas desde o começo, elas serão colocadas em práticas, porque aí o risco de muita contaminação e muitos óbitos fica muito alto.
Subsecretário, a gente está conversando com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da UTI. Se não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado, no pronunciamento do senhor e do secretário de saúde na segunda-feira foi falado a respeito de espera por vagas na UTI. Qual é a dificuldade que nós temos hoje de reverter os leitos que estavam dedicados unicamente para a UTI, para a Covid, voltar esses leitos, que hoje estão atendendo outras doenças, mas voltar esses leitos para atender os pacientes dessa doença? É difícil, é complicado?
Então, diferente do começo da pandemia, quando a definição de redução das atividades, ela foi muito bem recebida por toda a sociedade e foi rapidamente compreendida a necessidade, diminuindo então acidentes e uma série de outras demandas, nós tivemos condição de estruturar até 715 leitos de UTI para Covid. Hoje nós temos a manutenção de todos esses eventos que levam pessoas à UTI, como acidentes, como outras comorbidades que são presentes no cotidiano das pessoas, e nós necessariamente estamos ampliando a capacidade de atendimento aos pacientes de Covid, mantendo todos esses demais pacientes em UTI. Mas nós já temos, novamente, um conjunto de leitos de 464 no dia de ontem, disponíveis para Covid, e mantendo aí uma taxa de ocupação próximo de 80% desses leitos. É assim que nós estamos trabalhando, na medida em que há a possibilidade de aumento de internação detectada tanto pelas internações que são daquela semana, quanto internações que estão aguardando nos prontos atendimentos, a Secretaria tem condição de abrir novamente pelo menos os 715 leitos de UTI que nós abrimos no início da pandemia.
Subsecretário, só para a gente finalizar, provavelmente depois de amanhã o governo do estado deve atualizar o mapa de risco. Claro que a decisão é tomada, né, com relação aos dados até lá, mas pela evolução que o senhor tem visto nessa semana, é possível que haja mais alterações, mais cidades que estão no risco baixo indo para risco moderado, ou há possibilidade da gente ter pelo menos algum município aí voltando a ficar com um risco alto?
Nesse momento, a nossa consideração é que a gente tenha um considerável número migrando para o risco moderado. É improvável a migração para um risco alto nesse momento, mas a gente precisa aguardar até os dados, né, se confirmarem na sexta-feira.
Tá certo, então. Subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, dando um panorama aqui da situação da Covid em todo o estado. Subsecretário, muito obrigado pela sua atenção e um ótimo trabalho para vocês.
Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.